Louvor e gratidão sejam ao nosso Deus por podermos crer e reconhecer que este é o dia que Ele fez. Nós poderíamos dizer que Ele criou todos os dias, que Ele é responsável pela eternidade e pelo tempo, e, no entanto, há dias muito especiais na história da salvação de Deus, períodos especiais em que acontecem coisas que nem sempre acontecem. E eu creio que podemos dizer com razão que vivemos agora em um tempo muito especial, e nós podemos reconhecer isso, podemos perceber as coisas que acontecem ao nosso redor e ainda mais ordená-las biblicamente e, a partir disso, reconhecer que horas são no relógio do mundo. Eu gostaria, sinceramente, e com o coração ouvido, dar as boas-vindas a todos, mas especialmente aos nossos irmãos e irmãs da República Democrática Alemã. Nossos irmãos e irmãs vizinhos não serão capazes de compreender totalmente como nós nos sentimos, e nos alegramos com os últimos acontecimentos, com o que aconteceu nos últimos meses. É uma revolução de outubro muito diferente da de 1918, todos sabemos disso, e quem leu um pouco sobre a história recente, ou se conhece bem no assunto, sabe como era impossível o que agora se torna realidade diante dos nossos olhos. E pode ser que alguns nem se importem com isso, enquanto outros se perguntam como as coisas vão continuar. Deixe-me dizer claramente, as Santas Escrituras previram que, no final, poderá ser dito, será dito, paz e segurança. Paz. Não há mais perigo. E é por isso que também a Guerra Fria tem que ter um fim e a Europa se tornar um chamado continente da paz, e a divisão que atravessava um país deve ser eliminada e os blocos que se enfrentavam devem ser dissolvidos para que a palavra de Deus possa ser cumprida completa e totalmente. Não queremos hoje entrar em detalhes. Vocês sabem que me interessa um pouco apresentar justamente a parte profética da história da salvação. Talvez, ou certamente, pela razão de que vivemos agora exatamente nesse tempo. E não é importante apenas falar sobre isso, mas também examinar a Bíblia para reconhecer disso, tudo que está acontecendo. Lembrei-me de uma passagem do Evangelho de Lucas, do primeiro capítulo, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, gostaria de ir apenas em relação ao que aconteceu nos últimos meses. Lucas 1, versículos 51 a 53. Ele exerce o seu poder com o seu braço, dispersa os que são orgulhosos em seus corações. Ele derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Ele sacia os famintos com bens e deixa os ricos de mãos vazias. Certamente não temos nada a ver com política nesse lugar, Mas eu lembro-me do dia, há apenas alguns meses, em que o secretário-geral disse: esse muro permanecerá de pé por mais 100 anos. E eis que começou a balançar e está sendo demolida. Muitos ocupavam tronos em muitos países da Europa Oriental, e eis que, como está escrito aqui, ele derruba os poderosos de seus tronos. Nenhum deles se foi por vontade própria. Todos foram derrubados. Por quê? Porque chegou o tempo para isso. Hoje eu reli duas notas especiais de 1952, nas quais foram feitas declarações por partidos políticos desse país, e quando se pensa nisso, como tudo parecia impossível, e hoje estamos entrando em uma época, em um período muito curto, em um desenvolvimento que, como eu disse anteriormente, é simplesmente necessário para que Apocalipse 17 e muitas outras passagens da Bíblia se cumpram. Eu já disse e insinuei, na verdade, prefiro falar sobre a palavra profética. A razão para isso é, de fato, que agora profecia bíblica está se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando lemos especificamente o Apocalipse, o que todos nós fizemos durante anos, então constatamos certamente como era difícil compreender os símbolos e as imagens que lá são descritas e retratadas. Mas pela graça de Deus, Ele não apenas nos deu a revelação de Sua palavra, mas também abriu nossa compreensão espiritual para as Escrituras. E isso é muito, muito importante. Imaginem que João vê um animal com 7 cabeças e 10 chifres, o que seria algo absurdo, diríamos. E grandes ensinadores da Bíblia quebraram a cabeça tentando entender isso, e outros, em nossa época, tentaram classificar tudo isso numericamente, mas não conseguiram. Coisas espirituais têm que ser vistas, reconhecidas e compreendidas espiritualmente. Eu sou grato ao Senhor, especialmente pelo ministério profético que Ele nos permitiu ter parte nessa geração. Eu admito abertamente e confesso diante de todos que eu não saberia muitas coisas se não tivesse ouvido da boca chamada, da boca daquele que Deus enviou à nossa geração. Eu sei que nem todos gostam disso, mas nós temos que lidar com a verdade, especialmente em lugar santo, onde a palavra de Deus é proclamada como verdade. Nesse fim de semana, com a ajuda de Deus, vou expor algumas coisas para destacar um pouco as tarefas que Deus nos deu como congregação e também as vivências que precisamos ter como crentes para estarmos prontos para servir ao Senhor. Não podemos simplesmente decidir fazer algo e depois fazê-lo. Deus tem que dar o chamado, o equipamento, Ele deve agir em tudo. Com o nosso poder, nada pode ser feito. Mas Ele fará assim, Ele prometeu. também nos nossos dias, fazer o certo no momento certo. Importante é que não nos adiantemos a Ele, mas também não fiquemos para trás, e sim acompanhemos o passo com o Senhor e com a palavra que Ele nos revela e mostra, que Ele nos conceda isso a todos nós. Está no meu coração que nós hoje tenhamos uma oração conjunta, ou leamos conjuntamente uma oração de arrependimento da palavra de Deus, qual seja do profeta Daniel. E eu digo também a vocês porque todos nós temos que nos curvar diante do Senhor, de fato, profundamente nos curvar, confessar nossas falhas diante dEle e pedir-lhe que seja misericordioso conosco, que Ele seja indulgente, que nos perdoe, que Ele fale conosco e tenha misericórdia de nós novamente e nos abençoe. Eu creio que todos nós temos o desejo de nos aproximar do Senhor, de ter uma comunhão mais íntima com Ele, de sentir novamente que Ele não está distante, mas próximo. Eu gostaria de pedir que lêssemos juntos Daniel capítulo 9, simplesmente versículos 4 a 19. Eu também não sou daqueles que gostam de ler capítulos longos, mas essa é uma oração assim, com essa extensão, e assim nós queremos lê-la. Peço que todos se levantem para isso. Hoje eu tenho um pedido especial. Gostaria de pedir a Michael Rus que ele lesse isso. Eu simplesmente não sou um bom leitor. Você poderia vir para frente, por favor? Eu tenho dificuldade em ler. Vamos ler e ouvir com adoração Daniel 9, versículo 4. Então orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ó Senhor Deus, grande e temível, que mantém a tua aliança e a tua misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos injustiças, fomos ímpios e desobedientes e nos desviamos dos teus mandamentos e dos teus estatutos. Também não ouvimos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A justiça está do teu lado, Senhor, mas a vergonha está do nosso lado, como agora se vê, para os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e para todos os israelitas, próximos ou distantes, em todas as terras para onde os expulsasse por causa da infidelidade que cometeram contra ti. Sim, Senhor, a vergonha deve cobrir os nossos rostos, nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, porque pecamos contra ti. Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoa, embora tenhamos nos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andar segundo as suas instruções que Ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e foi infiel, sem seguir as tuas instruções. Por isso, a maldição e o juramento escritos na lei de Moisés, servo de Deus, caíram sobre nós, porque pecamos contra Deus. E agora Ele cumpriu sobre nós e sobre nossos governantes que reinavam sobre nós a ameaça que havia feito de que iria trazer grande desgraça sobre nós, de modo que em todo o mundo não aconteceu nada tão terrível quanto o que aconteceu a Jerusalém. Sim, como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal se abateu sobre nós. No entanto, não reconciliamos o Senhor, nosso Deus, com o fato de termos nos arrependido de nossos pecados e prestado atenção à sua verdade. Por isso, o Senhor se concentrou no mal e o trouxe sobre nós. Pois o Senhor, nosso Deus, é justo em todas as obras que realiza, mas nós não demos ouvidos à sua voz. E agora, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão forte e assim fizeste o teu nome famoso até hoje, nós pecamos, agimos impiedosamente. Ó Senhor, depois de todas as provas da tua justiça, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, pois por causa dos nossos pecados e das transgressões dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de escárnio para todos os povos que nos rodeiam. Agora, porém, ouve, nosso Deus, a oração e a súplica do teu servo e faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário devastado, por amor de ti, ó Senhor. Inclina, meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê as nossas ruínas e a cidade que leva o teu nome. Pois não é por causa das nossas obras justas que te apresentamos as nossas súplicas, mas sim por confiar na tua grande misericórdia. Ó Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, presta atenção e age sem demora por tua própria causa, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós chegamos profundamente movidos diante da tua face com pedidos e súplicas. Nós trazemos a ti toda a nossa vida. Tu nos conheces, tu sabes onde moramos, quem nós somos. Tu sabes se fomos obedientes ou desobedientes. Tu nos conheces. Como disse o teu profeta Davi, tu sabes se estou deitado ou de pé. Tu me conheces de longe. Fiel Senhor, tira tudo. Realmente tudo o que está no teu caminho. Abra tu mesmo um caminho até nós. Faça isso pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, ó Senhor. Amado Salvador, nós aguardamos a restauração de todas as coisas, ó Senhor. Olhe para o teu povo com misericórdia. Abençoe, Senhor, a tua herança. Amado Salvador, concede-nos a graça de te reconhecermos, de compreendermos o teu agir, a tua palavra, compreendamos, para que possamos reviver o agir do teu Espírito. Amado Senhor, perdoa e tem misericórdia. Quantas vezes nós também não demos atenção à tua palavra, não ouvimos o que os teus profetas disseram, nos achamos mais espertos. Amado Senhor, tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós. Nós levamos o teu nome que tu nos revelaste. Nós levamos a tua palavra que tu nos concedeste. E nós te pedimos, Senhor, olhe para nós com misericórdia e abençoe a todos nós de maneira poderosa para a honra e para o louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Eu sei que faz bem quando nos curvamos diante do Senhor. Houve pessoas que o fizeram vestindo sacos de cinzas, reconhecendo que Deus é santo e que elas simplesmente ficaram aquém. Não andaram em todos os seus caminhos e não fizeram o que lhe era agradável. Aqui, no mesmo capítulo de Daniel 9, a partir do versículo 20, lemos Daniel 9, versículo 20. Enquanto eu ainda falava e orava, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e apresentando a minha súplica pelo monte santo do meu Deus perante o Senhor, meu Deus, enquanto eu ainda fazia minha oração, o homem Gabriel, que eu já tinha visto na primeira visão, veio voando rapidamente em minha direção na hora do sacrifício do entardecer. Talvez eu continue lendo. Eu esperava que todos nós abríssemos nossa boca e orássemos a Deus. Creiam, nós precisamos disso. Do primeiro ao último, quem quer que nós sejamos, talvez alguém pense que não cometemos pecados graves e grandes. Basta já murmurar para ofender a Deus, reclamar muito do que não nos agrada e assim por diante. O Senhor quer que nós avancemos unanimemente em seu nome, fundamentados em sua palavra, suportando-nos uns aos outros em amor, orando uns pelos outros e pedindo a Deus que nos dê tudo o que Ele prometeu em sua palavra, e não apenas isso, que Ele nos dê o que Ele concedeu à congregação no início, e se for da sua vontade, uma medida dupla do que havia no começo. Nós cremos que necessitamos disso, porque nunca a presunção, a arrogância das pessoas foi tão grande quanto agora. Nunca antes as pessoas pensaram tanto de si mesmas e foram tão longe a ponto de blasfemar contra Deus, sim, ofender a Deus. Já mencionei isso aqui e também no último domingo em Zurique. Isso chega até um ponto mesmo que na teologia as pessoas ultrapassam todos os limites e não sabem mais o que estão fazendo. Eu mencionei ou disse que em vários congressos da igreja Deus foi acusado de ser masculino e não feminino. Eu tenho a fita cassete no meu escritório. Eu tenho revistas em que isso foi relatado. As mulheres que subiram ao pódio apresentaram suas reclamações de que não tiveram participação por tanto tempo e atribuíram isso a Deus, dizendo que Ele tomou partido pelos homens porque Ele próprio é homem, e assim por diante. Eu mencionei isso brevemente aqui, quando conversei com uma senhora de 83 anos, alguns dias, perto da cidade de Garmisch-Partenkirchen, uma mulher que esteve no Bundestag, o Parlamento Federal, durante anos, e conhecia todos os políticos de renome, e além de ter sido deputada estadual em Munique durante anos. E ela participou de um evento em que um pastor evangélico deveria fazer a oração final. E vejam só, ele não orou, Pai nosso que estás nos céus, ele orou, Mãe nossa que estás no céu, santificada seja o teu nome. Isso temos que simplesmente deixar passar pela cabeça, até que ponto as pessoas podem se esquecer, como já foi dito, não há medida. E vemos, e por favor, não interprete isso como um ataque, mas vemos no catolicismo romano que Maria é simplesmente exaltada e glorificada de uma forma incompreensível, assim todas as medidas, como nunca foi em quase 1600 anos. Os protestantes seguem o exemplo, tornando Deus meio feminino, meio masculino, para chegar a um consenso, Deus observa, mas não por muito tempo mais. Ele julgará toda a presunção, a arrogância dos homens, sobre todos aqueles que querem corrigi-lo, Ele os corrigirá. Irmão Russ leu a introdução do profeta Isaías 45, e lá já está previsto que diante dele todos os joelhos se dobrarão e toda a língua o louvará e terá que confessá-lo. Eu vou ler novamente. Isaías 45, versículo, a partir do versículo 23, Isaías 45, a partir do versículo 23. Por mim mesmo jurei, da minha boca saiu a verdade e uma palavra que não pode ser quebrada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua me jurará, ou reconhecer, ou como seja a tradução, somente no Senhor confessarão. Tenho plena justiça e força. A ele virão e se envergonharão todos os que se opuseram a ele com hostilidade. No Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Deus tem para tudo um tempo, para tudo um dia. Também esse tempo em que a arrogância está em alta é assim permitida por Deus. Isso nos causa uma dor imensa. No artigo que eu li, lá está escrito que Deus criou a mulher de tal forma que ela não pode ser circuncidada. E por isso, Deus criou tudo bem. Homem e mulher, ninguém poderia ter feito melhor. Nem mesmo Deus poderia ter feito melhor. O que Ele criou é perfeito. Todos os sabichões não conseguiram fazer uma única sugestão de melhoria até o dia de hoje. Graças seja ao Senhor que nós podemos simplesmente crer e de forma como uma criança, mas cremos como dizem as Escrituras. E porque cremos no que diz a Escritura, cremos em Deus que nos deixou a sua palavra. Eu gostaria de ler algumas passagens de 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, versículo 15, para então passar a essa parte da reflexão sobre a palavra. Nós não estamos aqui apenas para registrar o que outros fazem de errado, nós estamos aqui para sermos ensinados por Deus, para examinar nossa posição diante dEle, para comparar nossas vivências com a Bíblia, para saber se elas realmente resistem ao testemunho das Escrituras. 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro ou trabalhador que não tem que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade corretamente ou com justiça, ou reparte correta ou adequadamente. Como já foi mencionado anteriormente, é absolutamente necessário, seja a parte profética, seja a parte de ensinamento ou qualquer que seja, que as Santas Escrituras não sejam tiradas do contexto, mas colocadas no contexto correto, que cada vivência, cada processo seja trazido lá onde pertence. Se não fizermos isso, podemos chegar rapidamente a conclusões que sequer estão corretas. E é por isso que é realmente necessário. Vocês já verão porque isso é enfatizado. Aqui foi dito: procure diligentemente apresentar-se a Deus, não aos homens, apresentar-se a Deus como aprovado. Sim, que pessoa seria capaz de se mostrar aprovada diante de Deus? Não existe ninguém assim. Mas Deus, em sua graça, pode conceder iluminação, pode conceder revelação, inspiração por meio do Espírito Santo, para que nós não tenhamos a certeza das coisas, mas para que o Espírito Santo nos revele as coisas e a palavra de Deus é certa. E quando nos é revelado, então brilha. Então vemos a luz no meio das trevas. Aqui, no versículo 12, talvez leiamos no mesmo capítulo os versículos 11 e 12, talvez até 13, 2 Timóteo 2, 11 a 13, para entender o contexto. Essa palavra é confiável. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Mesmo que haja em nossas vidas fases em que não sejamos tão fiéis ao Senhor como deveríamos ser, não tenhamos assim o zelo ardente que deveríamos ter, não sejamos tão diligentes como deveríamos ser, não dediquemos realmente todo o nosso tempo e todos os nossos talentos a Ele, nos tornando mornos e lentos, então Deus é fiel enviar novamente a sua palavra, nos despertar e nos sacudir, nos revigorar, para que sejamos fervorosos no Espírito, a fim de poder servi-lo. Vamos nos deter brevemente na palavra: confiável é a palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Vocês sabem que a morte é algo desagradável. E as pessoas que estão envelhecendo e não têm paz com Deus podem ter um medo improvável da morte. Mas aqui se trata de outra coisa. Não da morte física, mas de ser crucificado com Cristo, ter morrido com Ele, sepultado com Ele ressuscitado para uma nova vida. É disso que se trata aqui. Ter morrido com Cristo para que o nosso próprio eu não volte a aparecer repetidamente, mas para que, de fato, não estejamos apenas aparentemente mortos, mas realmente tenhamos morrido com Cristo. E só podemos, se compreendemos, como escreve Paulo, que reconheçamos que nosso velho homem, com todos seus querer e agir, foi crucificado com Cristo. E Ele também pôde dizer: a vida que agora vivo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Ele continuou e escreveu: Cristo em nós, a esperança da glória. Confiável é a palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Mas se não morremos com Ele, também não podemos viver com Ele. O primeiro tem que vir primeiro, antes que o segundo possa aparecer. Quem realmente morreu para si mesmo? Eu creio que a carta ainda está no meu escritório. Lá, um irmão de 43 anos escreve e se desculpa e pede compreensão por não ser mais um jovem, mas escreve que ele não encontrou uma atividade religiosa e precisa realizar seu trabalho entre incrédulos, mas que ele não consegue estar em controle, que ele precisa rir junto e escreve até o final, quando são contadas piadas e assim por diante, e ele escreve como um grito de socorro: ore por mim, para que Deus me ajude a morrer para o mundo, a não precisar mais participar, caminhar junto, mas a me separar das coisas. Isso se tornou para ele uma aflição. Jesus disse: vós não sois deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. E o mundo, com todos seus encantos, passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Nós temos que ser uma testemunha onde quer que estejamos e resistir às coisas que realmente pertencem ao mundo e estar mortos para o mundo a fim de podermos viver com Cristo. Sobre isso, há uma palavra muito especial na carta aos Colossenses, no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, uma das palavras mais maravilhosas sobre esse tema, Colossenses 3, a partir do versículo 1 está: se vocês então ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Buscai o que é de cima, não aquilo o que é da terra, pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês já morreram. Busquem o que é lá de cima, não o que é aqui da terra. Vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos nesse mundo. Cumprimos nossas tarefas diárias, comer, beber, tudo que faz parte. Dirigimos nosso carro e assim por diante. Mas nós percebemos que estamos separados, soltos dessas coisas. Precisamos apenas daquilo que temos e nada mais. Não precisamos do que os outros têm, mas apenas do que nós mesmos temos. Isso é o que precisamos e nada mais. Isso continua adiante no versículo 4. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então vocês também se manifestarão com Ele em glória. Trata-se realmente de não falarmos apenas sobre nos ter tornado crentes, sobre o aperfeiçoamento, sobre a transformação e sobre o arrebatamento. Há coisas que precisam acontecer antes conosco e em nós, antes que o definitivo e conclusivo possa acontecer. E creio em mim, Todos nós precisamos de um batismo bíblico com o Espírito e fogo. Todos nós precisamos que Deus queime o que não lhe agrada e unja o que está à sua disposição para que possamos nos tornar vasos úteis para a sua honra ou glória. Nesse fim de semana, ainda grandes coisas têm que acontecer. Antes que algo grandioso possa acontecer, precisamos ser tomados por uma santa lamentação. Uma angústia interior tem que tomar conta de nós. Uma santa insatisfação e uma santa consciência de que Cristo ainda não pôde se revelar em nossas vidas como Ele gostaria. Todos admitimos isso? Nós admitimos isso. Nós somos sinceros o suficiente para não nos enganarmos a nós mesmos nem aos outros. Eu vou ler mais uma vez. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então vocês também se manifestarão com Ele em glória. Mas se Ele não se manifestar em nossas vidas, então não seremos manifestados com Ele em glória. Esse é o ponto principal de que se trata. Sempre temos, quando lemos tais palavras da Escritura, temos que nos perguntar se isso já aconteceu ou não. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então se sim, sim. Se não, então o quê? Igualmente, como está escrito na Carta aos Romanos, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em seus corpos mortais, então ele vivificará os seus corpos mortais. Mas se esse poder do Espírito não habita nos corpos mortais, que devem ser um templo de Deus, mas então o que acontecerá? Então o corpo não poderá ser transformado. E assim nós vemos a necessidade urgente, como aqueles que se tornaram crentes e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, de fato, realmente vivenciaram o batismo no Espírito como foi vivenciado no início. Então, o pré-requisito foi criado para que Cristo se manifeste em nossa vida, para que Ele possa revelar em nossa vida, estará criado. Vejam, Ele nasceu como Filho de Deus, mas então, no dia do seu batismo, o céu se abriu e o Espírito desceu na forma de uma pomba e a voz disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O que foi isso? Foi a colocação no ministério. Pelo novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus, mas por meio do Espírito Santo somos batizados para o ministério no corpo de Jesus Cristo. Antes disso, podemos fazer pensamentos sobre ministério, sobre serviço, mas não podemos executá-los. Do nosso Senhor está que Ele foi ungido com o Espírito Santo e que Ele então saiu, fez o bem, pregou o Evangelho e curou os enfermos. Assim nos é relatado nas Santas Escrituras. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, estamos realmente diante do maior desafio de todos os tempos e da maior tarefa que a congregação já enfrentou. E por isso, é realmente urgente que vivenciemos a Deus como um total. Não apenas alguns, mas realmente todos. E o compositor canta tão bem: gotas de graça caem. Envie as torrentes, ó Deus. Nós somos gratos por todas as orientações do Espírito Santo. Nós somos gratos por cada revelação que nos foi dada pelo Espírito. O Espírito age de maneiras diversas e variadas. O Espírito convence do pecado, do juízo. Ele convence, o Espírito Santo atua nos crentes. Ele renova, ele cria um novo nascimento. Mas então, o vaso puro deve ser preenchido com poder das alturas. Assim foram as palavras de nosso Senhor. Fiquem ou esperem em Jerusalém até que sejam revestidos com poder das alturas. Se realmente compreendemos que chegamos no tempo do fim, tempo da graça, e que a congregação realmente recebeu a última grande tarefa, então temos que pedir a Deus que Ele nos revista para que não nos tornemos ridículos, mas para que Deus possa confirmar Sua palavra por meio de sinais e maravilhas que seguem. Quantos gostariam de vivenciar isso? Amém. Todos nós. E isso começará conosco. Vocês verão isso das próximas reflexões, amanhã de manhã e amanhã à tarde, assim, se o Senhor quiser, que Deus ainda não mudou seu programa e que tudo permanece no antigo. O mesmo Evangelho, as mesmas vivências, os mesmos acompanhamentos que havia no começo, assim também tem que ser no fim. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Nada pode mudar em Deus. Por favor, vamos levar a palavra a sério. Ainda nos toca de alguma forma? Vai ao nosso coração ainda? Penetra até separar a alma e o espírito, a medula e os ossos? Nos mostra ainda a necessidade das coisas que estão em jogo agora? Ou ainda estamos procurando à direita, à esquerda, um caminho para, de alguma forma, nos safarmos? Não é possível. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele mesmo disse isso. E João já havia anunciado: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu e existia antes de mim. Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se isso pudesse ser dito hoje para nós, tão diretamente fresco da boca de nosso Senhor ao nosso coração, que ninguém pense que agora se está pregando sobre o batismo no Espírito, mas que nós compreendamos que foi o próprio Senhor quem fez a promessa e Ele também é quem a cumpre. Pois assim está escrito, que Ele batiza com o Espírito e fogo. É necessário, creio em mim, que nós ouçamos e aceitemos a palavra de Deus como palavra de Deus de uma forma totalmente nova, com toda a seriedade e na plena fé, e que a movamos e guardemos em nossos corações até que a vejamos realmente cumprida. Vocês sabem que eu disse ao Senhor que eu não quero apenas pregar, isto é, eu tenho que pregar, eu não quero sequer, eu tenho que pregar. Eu já teria parado há muito tempo, mas eu tenho que fazê-lo, porque fui chamado para isso. Mas eu disse ao Senhor que eu não quero apenas pregar. Eu quero pregar de tal forma que aqueles que ouvirem a palavra da minha boca também estejam com o Senhor. Eu não quero ser acusado no juízo final por pessoas a quem eu não disse toda a verdade. Pelo contrário, eu quero anunciar todo o conselho de Deus. E também quero que nós vivenciemos o que está simplesmente contido nesse conselho divino. Vocês sabem, eu já disse isso aqui na minha última reunião em janeiro, em Nairobi, quando algumas centenas de pessoas foram convidadas para uma grande congregação pentecostal na segunda-feira à noite, ou seja, todos aqueles que haviam se convertido por meio da proclamação, pois milhares vieram para ouvir a palavra, e na segunda-feira à noite, os recém-convertidos foram convidados. Meu voo era só por volta à meia-noite, e eu aproveitei a oportunidade para falar com essas pessoas. Eu sabia que era uma congregação trinitária. Eu vi o homem orar em nome de... E então continuou até o fim. Mas eu não tinha escolha. Eu precisava proclamar a verdade, inclusive sobre o batismo bíblico. Não se pode ter consideração quando se trata das preciosas almas das pessoas. É possível ter consideração pelas pessoas, não as atropelar, também não as sobrecarregar. Mas quando se trata da proclamação da palavra de Deus, Paulo escreve em Gálatas 1:10: se ainda procuro agradar aos homens, então não sou servo de Cristo. Não se pode agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Nós lemos anteriormente, devemos ser aprovados diante de Deus. O que significa, afinal, ser aprovado diante de Deus? Sua palavra é aprovada diante dele. Ela é purificada, ela é pura, é santa. E nós proclamamos essa preciosa palavra tal como foi proclamada no início. E quem quiser ser salvo, pode ser salvo. Quem quiser se tornar crente, pode se tornar crente. Quem quiser ser nascido de novo, pode ser nascido de novo. Quem quiser ser batizado no Espírito, pode ser batizado no Espírito. Se eu tivesse que fazer tudo isso, ou nós, como irmãos, isso não seria viável. É o Senhor que deseja agir tudo em todos nós. E de forma tão profunda, neste fim de semana, fazendo-nos realmente sentar aos seus pés e deixar que seu ensinamento venha sobre nós como uma chuva benéfica, para que então, quando estivermos interiormente de acordo, e eu já digo a vocês agora isso, toda pessoa que deseja ter alguma vivência com Deus precisa interiormente acompanhar a pregação, a palavra, precisa se preparar interiormente para poder receber. Quem permanecer indiferente, nada receberá. Quem procura um caminho à direita ou à esquerda para contorná-lo, também não. Mas quem simplesmente diz em seu coração, na fé, fiel Senhor, esta é a verdade. Assim está certo. Assim diz a tua palavra. Aqui estamos nós, aqui estou eu. E assim como nós somos, assim não... Nós nos apresentamos diante da sua santa face e então o Espírito de Deus começa a agir. Então toda a incredulidade, todas as dúvidas, tudo é tirado de nós. Até mesmo os argumentos sobre acontecimentos que ocorreram em algum lugar, de alguma forma, onde aconteceram deslizes daqueles que já tinham o Espírito de Deus, Tudo esqueceremos e de repente estaremos diante do Senhor e pediremos que Ele nos conceda por misericórdia o que Ele prometeu. Em primeiro lugar, queremos pedir-lhe que nos conceda essa vivência, que realmente coloque nossa vontade na sua vontade, morrer com Ele, para que nossa vida chegue ao fim e Ele possa começar a viver através de nós, que nosso próprio eu, nossos próprios caminhos e Ele chegue ao seu direito e nos abençoe e nos conceda o que Ele prometeu. Vocês podem dizer que isso... Essa é uma pregação para pessoas que são novas, acabaram de chegar. Novas ou antigas, Deus dirá duas coisas diferentes, Ele sempre dirá a mesma coisa. Pedro escreveu a Paulo, não vos deveis cansar de sempre escrever a mesma coisa. Sim, podemos escrever outra coisa? Sempre dizer a mesma coisa a vocês, podemos dizer outra coisa? Não, só podemos dizer o que a Escritura diz e passar adiante o que está escrito nela. Bem-aventurado a pessoa que consegue realmente abandonar toda a resistência interior e todas as suas próprias decepções, que esquece os outros e se apresenta diante do Senhor, dizendo, fiel Deus, aqui estou. A tua palavra o diz, eu desejo vivenciar-te assim. Eu desejo receber o que tu prometeste, o que tu desejas conceder. E então, a Sã Escritura diz, ele mesmo disse, nosso Senhor, se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É uma vivência real com Deus, uma vivência sobrenatural, quando o Espírito de Deus vem sobre nós. E quando Ele vem sobre nós, Ele também se revela. Então, Ele se manifesta como aconteceu no início. Deus é fiel. No fim, Ele só pode ser aquilo o que Ele foi no início. Ele tem que ser o mesmo. E eu digo novamente, se nós reconhecemos o tempo no qual vivemos e também a tarefa que nos foi colocada, pois já não é um segredo que nós podemos anunciar a palavra em Varsóvia, em Leningrado, em Praga, em Leipzig, onde quisermos, em Sofia, onde quer que seja. Tudo isso tem que acontecer. Onde estamos com o revestimento necessário para essa tarefa que Deus nos deu e nos colocou? E creio em mim, se está escrito, o evangelho do reino tem que ser pregado a todos os povos, então tem que ser pregado. Então não há nenhum caminho ao largo disso. E o evangelho tem que ser o eternamente válido evangelho, como está escrito no Apocalipse. E eu pergunto a vocês, quem tem hoje o eternamente válido evangelho? A palavra original, sem mistura de Deus, sem alterações, tal como saiu da boca de Deus e da boca dos apóstolos? Eles apenas passaram adiante o que eles receberam dele? Se esse evangelho deve ser pregado, então somente por aqueles que o receberam eles mesmos, a quem lhes foi revelado e confiado. Somente eles podem ser enviados com isso Eu gostaria apenas de enfatizar isso para que possamos reconhecer a urgência de realmente vivenciar plenamente a Deus. Que ninguém se sinta em autossegurança, mas que todos nós nos apresentemos diante de Deus, o Senhor, com oração sincera e peçamos que Ele faça por nós tudo o que Ele fez no início por nossos irmãos e irmãs. Ele é fiel. Ele o fará. Um pedido ainda tenho, finalmente. Que ninguém se recue ou se feche. Vamos todos, de fato, agradecer sinceramente ao nosso Deus por Ele nos ter atraído para Si, por nos ter permitido nos tornarmos Sua propriedade, por nos ter perdoado nossos pecados. Talvez eu esteja me antecipando um pouco, mas é assim que as pessoas vivenciam o batismo no Espírito. Não quando oram longamente, ó Deus, conceda-me o seu Espírito, mas quando agradecem pelo que aconteceu no Gólgota, se aprofundam nisso e louvam e glorificam o Senhor. Então o Espírito repousa sobre a multidão comprada pelo sangue que crê na palavra. Três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. A multidão comprada pelo sangue recebeu a palavra de Deus e o Espírito Santo desce para dar testemunho, para nos encher a todos, para que a boca se transborde e para selar, para que o coração seja firmado, o que acontece pela graça. A Ele, ao nosso Deus, seja louvor e glória, honra e adoração de coração, já antecipadamente, de antemão, trazido a Ele, pois sabemos que Ele o fará. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. E é isso que nós queremos: entregar-nos à morte para que Ele possa viver e agir em nós e através de nós. Tudo para a glória e louvor do Seu Santo Nome. Amém. Vamos nos levantar. Nós inclinamos nossas cabeças, estamos em reverente oração, abrimos nossos corações diante de Deus. O irmão Rus entoou o corinho: ser jovem é bom, mas ser salvo é ainda melhor. Podemos pedir nessa noite a todos os jovens, pedir que dediquem sua vida jovem ao Senhor. Não creiam que o mundo tem mais a oferecer a vocês. O mundo não tem nada a oferecer a vocês além de miséria e sofrimento. Ele apenas embeleza essa miséria e sofrimento, disfarça-os, torna-os atraentes para que não sejam vistos. Mas então vem à tona. O mundo passa com seus prazeres. Somente quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seria bom se a palavra de Deus tivesse falado a alguns. Eu tenho certeza de que isso aconteceu. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ainda o Senhor fala. Ele chama. Ele quer salvar, perdoar. Ele quer redimir. Cantemos o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Então peço que vocês acabem com a luta interior e tomem sua decisão pelo Senhor. Pois em verdade, ele falou, ele chamou, e vocês deveriam seguir esse santo chamado de Deus para morrer com ele e então poder viver com ele. Esse é o início da sua conversão, o início do seguir a Jesus Cristo. Vamos cantar juntos na fé e todos vamos de fato crer que estamos aqui, que Deus pode agir e que Ele o fará. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue, me lava, purifica do pecado, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Quantos dos jovens creem que ele fez isso? Consumou no Gólgota e agora realiza em vocês que creem. Levantemos todos um pouco as mãos em sinal de consagração ao Senhor, de entrega a Ele, para servi-Lo e segui-Lo. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Nós mantemos nossas cabeças inclinadas, permanecemos em oração. Deixe-me perguntar, quantos aqui desejam consagrar suas vidas ao Senhor agora, de forma consciente? Levantem brevemente a mão. Muito obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe a todos os lugares. Ainda há jovens que foram abordados, mas que até agora ainda não entregaram e consagraram totalmente suas vidas ao Senhor. Vocês querem fazê-lo? Levantem também a mão. Tem alguém aí? Obrigado. Deus te abençoe, obrigado. Deus te abençoe. O Senhor chama. Ele quer perdoar. Ele é misericordioso. Ainda é tempo da graça. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. Vamos orar juntos. Pai Celestial, de coração eu te agradeço e todos nós por tua preciosa e santa palavra. É uma luz em nosso caminho, nossa orientação, nossa resposta a todas as perguntas. Receba gratidão por tua palavra, ó Senhor, que permanece eternamente. Amado Senhor, receba gratidão por teres falado. Receba gratidão por teres atraído para ti e teres salvado. Receba gratidão porque ainda há tempo da graça, ó Senhor, e podemos vir a ti para encontrar perdão, graça e salvação. Amado Senhor, a ti, nosso fiel Deus, nós falamos obrigado de coração. Fiel Salvador, concede-nos um movimento por meio do teu Espírito, um agir a partir do céu, sobrenatural, através da tua palavra e do teu Espírito, na multidão comprada pelo sangue. Reacenda o fogo, ó Senhor. Derrame óleo nas lâmpadas. Reavive a tua obra, ó Senhor. Faça-nos vencedores. Sim, glorifica o teu nome. Confirme a tua palavra, ó Senhor. Liberte os amarrados. Salve os perdidos. Fiel Senhor. E cure os doentes. Amado Senhor. Confirma a tua palavra também desta forma, pois nem mesmo o câncer causado por um demônio pode resistir a ti. Todo demônio tem que se afastar de ti, tem que sair em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o vencedor sobre Satanás, sobre a morte, sobre a doença, sobre tudo. Amado Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia! Nós cantamos para ti, ao fiel Senhor. Juntos exaltamos o teu santo nome, pois grandes coisas fizeste em nós. Nossos pecados estão perdoados. Nós somos livres. Nós somos livres. Cristo nos deu a vida. Nós somos livres. Somos livres pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Senhor, em teu nome, o perdão dos pecados deve ser pregado a todos os povos. Hoje, aqui, em teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o perdão dos pecados e a vida eterna são anunciados. Aleluia! Louvado e glorificado sejas tu, que quebraste o poder de Satanás. Quebraste! Aleluia! Os presos, amarrados, estão livres. Os perdidos estão salvos. Os doentes estão curados. Pois assim diz a santa palavra do nosso Deus. Aleluia. 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 Fiel Senhor, eu te agradeço por teres começado a agir. Não deixaste que a mecha fumegante se apagasse. Não quebraste o cano dobrado. Tu o endireitaste para que o óleo do Espírito pudesse fluir novamente e o pavio se transformasse em chama. Amado Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. Aleluia. E todos digam aleluia. 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 Glória, honra, louvor e adoração ao nosso Senhor, nosso Deus, agora e eternamente. Aleluia. Aleluia. Aleluia.